Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, bem-vindo ao canal Sanada. Nossa conversa de hoje é com uma atriz, que é uma indígena do Xingu, que irá nos contar a sua trajetória profissional. Ela atuou no nosso filme Amazon Adventure. E eu, em homenagem a ela, ó, vim com um colar que eu recebi do Nhun Kalapalo, que é lá do Xingu também, que esse aqui, para quem não sabe, é o símbolo do Xingu. Então, em homenagem a Capai Kalapalo. Bem-vinda, Capai! Seja bem-vindo!
Muito obrigada, muito obrigada. Fiquei muito feliz quando você me convidou para dar entrevista. Depois de 4 anos que a gente ficou sem se falar depois da gravação do filme. E quer dizer, a gente sempre se via pela rede social, pelo Facebook, pelo Instagram. Mas agora falando, e eu lembro que assim, Yuri convidou a gente, só que a gente não deu tempo de ir para sua casa ainda. E agora a gente está aqui para conversar, para bater papo e matar saudade, falar de coisas que eu estou batendo. E é isso.
Bacana, Capai, fico muito feliz que tu seja, olha, fiquei bem orgulhosa que você participou conosco do filme e que agora aceitou conversar com a gente sobre essa live, porque como a gente conversou outras vezes, as pessoas têm muita curiosidade para saber sobre o Xingu, sobre como é que uma indígena está aqui atuando em novelas, atuando em filmes. Então, vamos fazer o seguinte, você que é indígena da aldeia Kalapalo do Xingu, muita gente não sabe quem são os Kalapalos, e a Walapiti, e Camaiurá, entre outros. Cuicuro. Eu quero que você fale um pouquinho, Cuicuro, você fale um pouquinho. Vou começar, com quantos anos você saiu da aldeia e fala um pouquinho da sua aldeia?
É, a minha aldeia se chama Terrungo. Terrungo fica no Xingu. A uma aldeia formada pela minha família, meu pai, minha mãe, meus tios. E eu nasci na Irra Kalapalo, uma aldeia que você conheceu, você e seu marido chegaram a conhecer, a Irra Kalapalo. Depois minha família veio para abrir uma nova aldeia, que chama Terrungu. A nossa aldeia se chama Terrungu, que fica no Xingu. E quando eu vim para a cidade, eu tinha 16 anos. Eu era uma mãozinha ainda, tinha acabado de sair da reclusão, que a gente passa por ritual de reclusão na aldeia, onde a gente fica, onde você está conseguindo me ouvir? Acho que
perfeito.
Ah, tá. Eu tinha 16 anos, depois que eu saí da reclusão, que eu vim para a cidade, junto com a minha mãe.
O que, com que meu é reclusão? Pai. Tu tem que explicar para nós o que é reclusão.
Certo, vamos explicar. Reclusão, gente, não é essa aqui que a gente está passando agora, né? A pandemia. É, culturalmente, a gente fala da Massopé. A gente chama de Massopé quando a menina passa por ensinamento, quando desce a primeira menstruação das meninas. Naquela época, eu tinha 11 anos. Quando desceu pela primeira vez a menstruação, aí eu passei por ritual de jejum, onde a minha mãe me dava uma raiz, só uma raiz para tomar e para saber o meu futuro. A gente faz isso para ter visualização, para a gente visualizar o nosso futuro, se o nosso futuro vai ser boa, para a gente prever o nosso futuro. Aí a gente passa por ritual e depois a gente fica de reclusão por um ano. Tem outras meninas que ficam por 2 anos. Aí, no meu caso, eu fiquei menos tempo, porque a minha mãe falou que eu já estava pronta já para sair, porque eu já tinha aprendido a fazer várias coisas. A gente passa por ensinamento, nossos tios nos ensinam, principalmente as tias, elas nos ensinam, elas passam o conhecimento que elas têm para nós. Elas passam tudo. E, além de aprender arte indígena, além de aprender fazer esteira, rede, tudo que as meninas da aldeia aprendem para você. E tudo que elas aprendem para assim, para levar para a vida. Porque futuramente, quando ela tiver a família dela, ela vai fazer rede para o marido, para os filhos. Por isso que a gente passa assim, praticamente um ano assim, aprendendo tudo. Tudo, arte, conhecimento, principalmente equilíbrio espiritual também, equilíbrio, assim, para você não se desequilibrar de coisa. Você tem que ter o um equilíbrio dentro de você, para tudo, para você levar para sua vida e você sempre ser equilibrada. E a gente passa por esse ensinamento, além de tomar raiz para engordar. A
Ah, é?
gente
Virou a tua imagem.
aconteceu alguma coisa aqui. Agora
É. Cadê o Aruan para dar
opa!
uma ajuda aí?
Arumar, vou precisar de você. Então, voltei aqui. Voltei. O que que eu estava falando mesmo? Sobre a
Ah,
inclusão.
engordar.
Isso. A gente toma raiz para engordar. Quando a menina ela é magra, ela toma bastante raiz para engordar, porque a beleza, culturalmente falando, a beleza para a menina é considerado assim, bonita, uma pessoa para ter uma assim, aparência que agrada a tribo, a todo mundo. A gente toma raiz para dar uma engordada, como eu naquela época eu era muito magra, eu era muito magra, eu tomei, a minha mãe me deu bastante, eu tomei raiz, aí comia peixe assado com biju para engordar, e aí ela fica, eu estava pronta já, além de aprender outras coisas, eu já estava pronta. Aí esperei 6 meses para ter festa Quarupi, cerimônia Quarupi, você deve ter ouvido falar já. Quarupi,
Sim.
cerimônia Quarupi.
Explica para as
Aí,
pessoas, porque eu sei, mas as pessoas não sabem o que é uma
então,
cerimônia Quarupi.
isso. Gente, cerimônia Quarupi é um ritual que acontece uma vez por ano. Normalmente sempre acontece no mês de agosto ou setembro. E ritual onde várias etnias de outras aldeias se encontram para fazer um ritual para celebrar e para homenagear as pessoas que partiram. As pessoas que morreram. E aí nessa cerimônia Quarupi acontece festas de Atanga, a gente chama de Atanga, uma uruá, não sei se você deve conhecer pelo uruá, aquela flauta grande, enorme, que tem um som muito bonito. E as meninas que estão tá de reclusão, elas saem da reclusão para dançar. Vai dançar e junto com os homens que vai estar tocando a flauta, elas dançam, acompanham essa uruá, a tanga, a gente chama de atanga. E aí depois disso, de dançar, a gente deixa a franja até aqui, comprida. Aí depois de dançar, depois que acaba a cerimônia, Quarupi, a nossa mãe ou tia, ela corta cabelo, a franja, por isso que toda xinguana, ela usa a franja, aquela franja que tem. Aí corta a franja depois o ritual Quarupi, corta a franja, e aí já sai, já pode sair da reclusão. Muitas vezes, quando a menina é comprometida, ela já pode casar. Ela casa, aí no meu caso, eu não casei porque não tinha noivo.
Mas ela sai então com uma faixa etária de 15 anos para menos.
Isso. Olha só, quando eu menstruei, eu tinha 11. Eu saí com 11 anos mesmo, porque eu só fiquei 6 meses, entendeu? Tem as meninas que ficam um ano. Ela sai com 12 ou 13 anos, aí ela já pode casar. Ela já é considerada uma mulher adulta. E pode casar. Se ela tiver noivo. Agora, se a menina não tiver noivo, ela não vai casar.
Uma pergunta,
Vai.
Capai, sobre a reclusão. Vocês ficam reclusas numa oca?
Numa
Como é que
oca.
chama?
Isso.
Numa oca, nenhum homem, ninguém pode vê-las?
A nossa oca você deve ter visto. Uma oca é grande, não é pequena. A oca é grande. Aí, os nossos pais, eles colocam um quartinho para a gente, separa um quartinho para a gente, onde a gente vai ficar, aí coloca a nossa rede dentro desse quartinho, e a gente dorme, e a gente só sai à noite para fazer necessidade, entendeu? Só à noite. Durante o dia a gente não pode sair porque somos intocável. Como a gente está adquirindo uma nova coisa, a gente está aprendendo nova coisa, o nosso corpo está mudando, a gente está aprendendo sobre equilíbrio emocional, a gente tem que estar puro. A gente acredita muito nisso. E aí, durante o dia, como tem bastante pessoas andando pela aldeia, essas pessoas que te vê, a pessoa que pode te tocar e pode tirar a sua pureza e pode te atrapalhar no desenvolvimento físico e espiritual, que a gente acredita muito nisso. E para isso não acontecer, a gente fica totalmente isolada, só, tipo, no meu caso, eu fiquei totalmente isolada. E a minha mãe, que cuidava mais de mim que a minha mãe, me trazia mingau, peixe assado com biju, e só as meninas da minha idade que poderia entrar para falar comigo, entendeu? Poderia falar comigo, entrar em contato comigo. E até engraçado isso, porque a gente fica bastante tempo sem ver os parentes, né? A gente não pode brincar, sair para conversar com alguém. E a gente, tipo, tem uma oca, a gente faz um furinho na oca para ver o que está acontecendo no pátio da aldeia, as coisas que estão acontecendo. A gente fica curioso. Eu não vou saber, eu vou. No meu caso, eu sou muito curiosa, eu sempre fui. Aí eu olhava assim pela oca mesmo, as coisas que acontecia, já que eu não podia estar lá, não podia estar com outras pessoas falando, conversando. Aí eu sempre abria, fazia um buraquinho na oca para ficar olhando as coisas que estavam acontecendo. Porque eu só tinha contato com a minha mãe. A minha mãe, ela cuidava de mim. Ou minha tia.
Então, para você, eu já vou fazer uma pergunta que o Vic Paulo Adams fez uma pergunta, mas antes de perguntar, então para você ficar isolado hoje com uma pandemia, você fez isso na juventude?
Eu preciso, já estou passando pela segunda reclusão da minha vida.
O Paulo perguntou com quantos anos ou quanto tempo precisa namorar antes de casar? Ou não precisa namorar? Como é que funciona?
Olha, na aldeia não existe namoro, tá? Não existe essa coisa de andar com mãos dadas e você ficar de paquerinha, não tem isso, tá? É que nem eu falei, quando a menina ela sai da reclusão, se ela tiver noiva, que os pais escolheram, ela vai casar. Depois que sair da reclusão, ela vai casar. Agora, se não for noiva, se é uma pessoa que nem no meu caso, eu não tive noivo, aí eu fiquei, saí, eu não casei, entendeu? Eu poderia ter, assim, escolhido depois que saí, mas eu não quis, sabe? Eu não quis, meu pai também me apoiou nisso, e meu pai, assim, ele queria que eu estudasse também, minha família queria que eu estudasse, que amadurecesse também, porque 11 anos é uma pirralha ainda, uma menina.
É verdade. Ó, a
Ai,
Rosa
é.
fez uma pergunta. Deixa eu ver. E nesta oca que a mãe, as tias, é nela que eles passam o ensinamento, né? Onde você aprende a fazer a arte, as redes, tudo nesse período.
Isso, a minha mãe, ela me passou todo o conhecimento que ela aprendeu com a minha avó, que é a mãe dela, todo o conhecimento que ela tem, ela passou para mim, entendeu? Tudo que ela aprendeu com a mãe dela, ela passou para mim. E assim é passada de geração em geração. Todas as coisas que a gente sabe na aldeia é passada de geração em geração, assim como a música. A música que eu canto no meu canal, muitas vezes eu estou gravando vídeo aí para o meu canal também, que eu criei nessa pandemia, aonde eu canto a música que eu aprendi com a minha tia. Eu tenho as tias que são cantoras. Assim, graças a elas eu sei muitas coisas sobre a música, a história da música. Eu canto as coisas que ela me ensinou lá, as músicas que ela me ensinou. E é isso, a gente aprende muita coisa na reclusão. Agora, nessa pandemia, eu estou assim, estudando bastante para conhecer as coisas daqui também. Ou
Então,
seja, a
você
segunda é
estudou a
glotão.
língua nativa, né? Você estudou a sua
Isso.
língua nativa.
Isso. Assim, né, eu nasci na aldeia. A gente aprende a nossa língua caribe, porque eu falo língua caribe. A gente aprende a nossa língua falando, praticando, os nossos pais falando com a gente e conversando com outras crianças, e a gente vai trocando a ideia, a gente vai conversando, a gente aprende mais oralmente, oral, falando, ouvindo. Não tem escrita, não tem escrita. Hoje em dia já está tendo escrita. Tem a escola na aldeia que já está ensinando as crianças. Eu falei com a minha sobrinha, que também estudou lá, que ela tem 13 anos. Eu estava perguntando para ela o ensinamento e como ela aprendeu, como é que ela está aprendendo. Ela disse que hoje em dia já tem escrito, para aprender a falar caribe. Na minha época, como a minha aldeia não tinha escola, aí a Kalapalo também não tinha escola, é recente. Hoje em dia a escola na aldeia já é recente. Na minha época não tinha nada disso. Aí a gente aprendia ouvindo mesmo, praticando, conversando com nossos pais, com as crianças, nossos primos. Eu mesma assim, eu sempre fui brincalhona com minhas primas. A gente aprendia praticando, falando.
Você falou que a sua sobrinha tem 13 anos.
Ela
Ela
tem.
passou ou está na reclusão?
Ela está aqui comigo.
Ah, ela não está lá
Ela
no
está.
Xingu.
Não, ela não está no Xingu.
Você falou uma
Ela está
coisa,
aqui comigo.
que
Sim.
você é Kalapalo, que tem.
Eu
Então
sou Kalapalo.
explica para as pessoas que estão ouvindo, que eu sei que são em torno de 16 etnias no Xingu, né?
Isso, 16.
Explica um pouquinho para as pessoas que não têm noção o que que é etnia, porque como você sabe melhor do que eu, que para todo mundo índio é índio, né? Os
É.
indígenas não existe
Sim.
e existe diferenças.
Sim. Você tocou num assunto muito interessante, que muitas pessoas me perguntam sobre isso. Meu pai é da tribo Kalapalo. A minha mãe é da tribo Aweti, que fica no Xingu também. Ou seja, eu sou uma mistura de duas tribos, Aweti e Kalapalo. E no Xingu tem 16. E fora Xingu, outras etnias, Amazônia, lá em Manaus, onde a gente gravou o filme, tinha Dessana, Tucano, Tuiuca, que eu conversei bastante com eles, até agora eu converso com eles pela internet. E fora os indígenas de Mato Grosso do Sul, que o povo do Aruan, que é o meu marido. E quando eu fui para Bahia também encontrei outras etnias também, que são Pataxó, Tupinambá. Ou seja, depois que vim para a cidade, eu conheci, assim, conheci, eu continuo conhecendo várias etnias, que quando eu morava na aldeia, que eu não sabia, que na época não tinha internet na minha aldeia, não tinha. Aí, na minha cabeça, eu imaginava que só tinha indígenas do Xingu, só 16 etnias, mas eu não imaginava que tinha muitas etnias além de pessoas do Xingu. Fora, está espalhado. O Brasil, eu sou uma pessoa que adora viajar. Eu andei já conhecendo os parentes e vi que tem muitas etnias que com a linguagem diferente, a forma de fazer a cerimônia, a festa é diferente. Por isso que assim, eu sempre falo para as pessoas que generaliza os índios. Ah, o índio é índio. É que nem muitos tempos atrás, quando eu trabalhava no Museu do Índio, aqui em São Paulo, hoje já não tem mais esse Museu do Índio, muitas pessoas chegavam em mim, para mim, falava comigo, tupi, eles conversava comigo, tupi, eu falava que eu não entendia a língua tupi. E aí muitas pessoas, assim, ficavam me zoando por causa de, mas você não é índia? Sim, eu sou índia, eu sou uma índia que fala caribe. Eu não falo tupi. Porque aí eu percebi que, como muitas pessoas têm dificuldade sobre sobre a cultura indígena, sabe? Não é porque a gente se parece fisicamente, a gente que tem quase o mesmo costumes que um só, sabe? Temos assim bastante indígenas que falam língua diferente, costumes diferentes, a forma de fazer cerimônias, rituais diferente. Que muitas vezes as pessoas perguntam para mim aquele ritual que coloca a mão na formigueira, achando que é do meu povo. Eu sempre falo que não. Não é do meu povo, porque o nosso ritual é diferente deles, é um pouco diferente. A música é diferente, a forma de dançar é diferente também, conforme a música, a linguagem deles, e vai mudando muita coisa.
Até
Quando.
a arte, né? Até, desculpa te
Até
interromper,
isso. Sim, pode
porque
falar.
quando eu sei que algumas aldeias que a gente fez a série Povos do Xingu, umas fazem cerâmicas, outras os colares, outras as redes. Qual que é a tradição do Kalapalo?
Que nem o meu povo, Kalapalo, são especialistas em fazer colar de caramujo. São especialistas, que nem esse aqui que eu estou usando. Esse aqui é miçanga, mas tem um colar de caramujo que eu tenho aqui em algum lugar guardado, é feito de colar de caramujo. Depois as pessoas podem ir lá olhar na tua canapé, onde explico sobre colar de caramujo. E são o meu povo, são os Kalapalos. Depois se espalhando. E as outras etnias de outra aldeia foram aprendendo com eles Kalapalo. Hoje em dia, o colar de caramujo, todo mundo, pessoas do Xingu, já sabe fazer e a cada um já vai fazer o seu colar de caramujo. Mas a origem do colar de caramujo é dos povos Kalapalo. Assim como cerâmica dos Wawra e Meinaco. Quem vai aquela cerâmica, onde a gente faz biju, para pessoas que não conhecem, biju é o tapioca enorme que a gente faz na cerâmica, a gente faz na cerâmica, e aí quem fabrica essa cerâmica são o povo Wawra ou Meinaco. A gente faz e troca com eles, a gente dá as coisas que a gente tem, aí em troca ele se dá a cerâmica dele. Por isso que sempre acontece look, gente. Para pessoas que não conhecem, é uma festa que acontece, uma cerimônia de troca. Todo ano, assim, quase todo ano. Está conseguindo me ouvir?
Sim, perfeito.
Tá. Sempre acontece look na aldeia. Look, o que que é look? A gente oferece aquilo que a gente tem, o que tem, em troca de alguma coisa. Sempre está acontecendo na aldeia, look. Que nega, toda vez que acontece look, os calapalos, eles se trocam, tipo colar de caramujo, ou alguma coisa que eles têm, em troca de cerâmica, que a gente chama de alato, para fazer biju, ou para cozinhar peixe. Aí sempre está trocando, a gente sempre vai esse look, troca. A gente sempre estava sendo isso na aldeia. Ou seja, não precisa assim acontecer uma vez por ano. Sempre está acontecendo. Sempre acontece look para você essa troca que a gente tem ou que a gente
Tanto.
oferece. Oi? Pode falar.
Não, eu ia dizer que agora está aqui, está no ar, tá, as fotos que estão passando é do teu Instagram, que você tem uma loja, porque
Isso.
você
Eu tenho.
ajuda o povo, né, do Xingu através da venda da arte deles, de vocês, na
Exatamente.
verdade, da tua arte, da tua cultura.
Isso, exatamente. A minha loja se chama Tucanape. Tucanape significa um cocá que o grande espírito, Taungi, usava. Toda vez que ele descia para falar com a gente, para falar com o nosso povo, ele descia sempre usando o cocá, cocá amarelo. Cocá amarelo significa o sol. Por isso que a Tucanape é iluminada pela luz do sol. Ou seja, uma mensageiro da luz. Aí esse Taungi, ele é origem de tudo para nós. Foi ele que deu habilidade para fazer arte, habilidade para fazer a pintura, ele é origem de tudo. Ele deu arco e flecha, ele deu. Ele cria, ele, para a gente, ele é o criador, ele criou várias coisas para a gente. Para homenagear esse grande espírito que usava o cocá como símbolo da luz, que eu chamo a minha loja de Tucanapa, um mensageiro guiado pela luz do sol, porque a luz do sol, ele nasceu, não é só uma pessoa, não é para uma pessoa só, não é para uma tribo só, é para todo mundo. A luz do sol, ele é para todo mundo, seja lá onde estiver. Que a luz do sol sempre vai estar guiando a gente, guiando toda o nosso povo e de outros povos também. Assim
Nossa, isso que
como
é lindo dos indígenas, que tudo tem significado. Eu volto
tudo
meio
tem
te
significado.
interrompo. Só para falar que a Marg Moss, não sei se você conhece, mas ela já teve várias vezes no Xingu, uma grande. Eu tive com ela no sábado, acho que você assistiu, ou não, a live dela. Ela pergunta: como
Sim.
que é o nome do colar de caramujo em Kalapalo?
Inhuacatanga. A gente chama de Inhuacatanga, colar de caramujo.
E repete de novo.
Inhuacatanga.
New Inho Aketurga.
Isso,
Mais um.
Inhuacatanga.
Então você estudou, né? Capaz, como é que surgiu a ideia de ser atriz?
Olha, ideia de atriz surgiu quando o filme Xingu foi gravado no Xingu. Você chegou a assistir o filme Xingu?
Sim,
Que é dirigido pelo Kawa, do Kawa Burger, no
é.
2010. Isso, o cenário do filme foi no Xingu, aquele cenário que aparece. Aí, né, foi nesse filme quando eles estavam selecionando as pessoas. No início, eu não fiquei sabendo. Que eu não fiquei sabendo que estava tendo filmagem. Aí depois que estava faltando as índias, que o diretor estava querendo uma índia para fazer a cena da água, para ter um romance com um deles e dos personagens. E aí uma produtora que estava procurando o elenco, ela me achou quando estava trabalhando no Museu do Índio, aqui em São Paulo. Ela ligou para o Museu do Índio e aí perguntando se a gente conhecia uma pessoa. Aí eu falei que eu era uma indígena. Eu era uma indígena do Xingu. Aí ela falou: Nossa, é sério? Estamos precisando de uma indígena. Eu falei: Eu tenho irmã, somos quatro mulheres. Pode ser uma delas que pode fazer o papel. Aí ela falou: Então, vou até aí, até você, para a gente fazer um pequeno teste. Para ver se o diretor vai aprovar, se o perfil que ele está procurando. Aí ela veio me encontrar no museu, a gente conversou bastante, e ela tirou foto, fez um pequeno teste lá, e mandou para o diretor. Aí o diretor, ele falou: Então, eu quero as três, eu quero as irmãs. Aí vou eu, a outra, minhas duas irmãs. Aí a gente fez essa cena da água, onde. Um dos irmãos ficou paquerando as índias, queria, porque ele se envolveu com as índias na vida real, né? Ele se envolveu.
Tá.
Opa, pode
Agora eu
falar.
fiquei curiosa. Você
Sim.
veio para São Paulo por quê e com que idade?
Olha, eu vim para São Paulo junto com os meus pais, que as minhas irmãs ficaram doentes, ficaram bastante doentes, a gente teve que sair. Para a cidade, para tratar a doença delas, que elas não estavam bem, e a gente acabou vindo para a cidade. Aí ficamos em cidade tratando elas, as duas. Eu não fiquei doente, foi as duas que ficaram, as minhas irmãs. E aí depois a gente despertou assim o interesse de querer estudar. Meu pai assim sempre que o meu pai sempre quis que a gente estudasse. Conhecesse a cultura branca daqui da cidade. E aí a gente foi prolongando na cidade, a gente acabou ficando na cidade para estudar. Aí essa estudar foi prolongando até hoje. Aí eu comecei a abrir minha loja, minha empresa e tudo. Aí a gente acabou ficando, mas minha mãe, meu pai, assim, a minha mãe sempre fica na aldeia, porque ela diz que prefere ficar na aldeia, que ela
Não.
vem para cá e fica um pouco aqui, depois ela volta para a aldeia. Quando ela vem, assim.
Uma curiosidade, Capaz, até você mesmo há pouquinho, antes da gente começar a live, nós estávamos conversando. Eu sei que é um assunto meio assim, mas é interessante. Vocês têm dificuldade, os indígenas, não só do Xingu, como do Brasil todo, eles têm uma dificuldade financeira, porque vocês vivem na aldeia. Desculpe essa pergunta, né? Mas como é que vocês conseguiram esses custos para poderem e onde ficaram em São Paulo?
Olha, quando a gente chegou na cidade, primeiro as minhas irmãs fizeram o tratamento. Aí depois a gente teve que, como a gente quis continuar morando na cidade, a gente conheceu a Igreja dos Mormons, onde eu me batizei. Eu sou batizada pela Igreja dos Mormons. A gente frequentou, a gente aprendeu muitas coisas com eles, e foi eles que alugaram um aluguel para a gente. Por um ano eles ficaram pagando para a gente. Aí depois, assim, a gente trabalhou, começamos a trabalhar, e a gente, até o ponto de não precisar, que eles continuassem pagando. E, assim, graças a eles, a gente, recebeu muita orientação deles também para não se perder aqui na cidade, para a gente focar nos estudos e seguir no caminho correto, porque sem eles, acho que a gente estaria meio perdido na cidade, entendeu? A
E
gente teve muita
acontece, né?
orientação. Acontece, porque a cidade te oferece muitas coisas, tem várias coisas que a cidade oferece. Droga, enfim, acontece muitas coisas. Graças a igreja, o missionário ter entrado na nossa vida, que a gente focou mais no estudo. Aí eu que pode
Você
perguntar.
tinha 16 anos quando teus pais e vocês vieram para São Paulo direto, né?
Exatamente. Não, a gente ficou em São Carlos, no interior de São Paulo. Isso, ficamos em São Carlos por 4 anos. Aí depois viemos para São Paulo, onde eu comecei a trabalhar no Museu do Índio.
Vocês conseguiram então logo essa ajuda, isso que foi importante. E como é que surgiu a ideia de. Bom, surgiu com o filme do Carl Hamburger, mas você fez algum curso de atriz? Porque eu já te vi atuando, e eu sei que você já fez novelas para Globo, fez diversos filmes. Como é que
Então,
surgiu?
depois desse filme Xingu, eu quis entender, sabe, o que é atuar, o que é atriz, porque eu não entendia nada. Aí eu fiquei interessada, bastante interessada, querendo conhecer mais o que é atuação, aonde eu ir. Aí, aqui em São Paulo, tem um curso que dá aula de arte, o teatro. Eu comecei a frequentar, meus amigos naquela época já fazia teatro. Só que eu nunca me interessei, eu nunca, não, não tinha interesse de estudar teatro. Aí depois que eu fiz participação no Xingu, o filme Xingu, aí que eu me interessei assim, aprender mais o que teatro, onde, aí depois disso eu entrei na aula de teatro, onde realmente entendi o significado de ser ator, atriz, e aí estudei. Estudei, a gente apresentou teatro, quer dizer, a peça no teatro. Aí hoje em dia, depois que eu vi esse teatro, eu fui entender a diferença entre teatro de palco e teatro da TV e da novela, porque é um pouco diferente. Mas assim, a interpretação é o mesmo, mas a forma de você se comunicar com o seu público no teatro é diferente da TV. Na TV, você não precisa falar gritando, você não precisa falar alto. No teatro, não. O teatro é o contrário disso. Você tem que falar mais alto para pessoas de fundo te escutar, para te ouvir melhor. Aí foi isso que eu aprendi. Aí depois disso, eu fui fazer o teste. Me chamaram para fazer o teste na Globo também. Eu fiz o teste. Acabei, assim, participando A série também, que passou na TV Globo, que é Liberdade, Liberdade. Aí eu fiz a participação do Miguel Falabella também, do Brasil a Bordo. Recebi convite deles para participar, eu topei, eu fui lá. Aí depois eu participei da novela também, Novo Mundo, que está passando reprise agora na Globo. E é isso, assim foi indo, sabe? Assim foi indo, até agora assim. As pessoas se chamam para fazer participação, para comercial, propaganda, assim como eu fiz para a Melissa também, aquela marca de calçado. Mas assim, eu sempre aceito, eu sempre estou aceitando, eu não fecho a porta para isso. Mesmo que eu tenha o meu empreendimento, plantio indígena, eu tenho minhas coisas assim para fazer também, coisas que eu gosto de fazer, que é empreender com arte indígena, levar para as pessoas usarem arte indígena, porque muitas pessoas se vê arte indígena, ah, só um índio pode usar. Ah, isso aqui, só um índio pode usar, que nem o colar que você está usando. Ah, tem muitas pessoas que só um índio pode usar. Não é somente índio que pode usar, sabe? Outras pessoas que gostam de arte também podem usar.
Eu não falo de arte, eu
Independente.
falo de joia, porque o trabalho que
Isso.
vocês têm é uma joia. Olha o teu colar, é maravilhoso o trabalho, né?
Sim,
Mas
obrigada.
voltando também, os jovens, por exemplo, você tem a família que vive nas aldeias Kalapalo, não
Isso.
só na aldeia Kalapalo, mas em todo o Xingu. Eu acho que você é um exemplo de uma.
Cortou áudio.
Imagino que muita gente, muitos jovens principalmente, queiram vir para cá. E como é
Sim.
que é essa relação, até porque estudos, a dificuldade, a situação que a gente está passando no país hoje, com o problema de misturar os indígenas, que são, somos todos humanos, somos todos pessoas que
Sim.
queremos crescer, não é isso? Como é
É
que fica?
exatamente.
Eles devem pedir tua ajuda, eles querem exemplo. Como é que funciona um pouquinho? Porque as pessoas me perguntam, tá, mas os indígenas que viram lá, você deu o exemplo, a tua mãe prefere ficar na aldeia. Mas e o
Sim.
jovem?
Sim. Então, hoje em dia tem muitos indígenas e jovens querendo estudar, querendo conhecer o conhecimento daqui da cidade, porque a gente não está mais como no século passado, como muitas pessoas imaginam. Hoje em dia, muitas pessoas da minha idade ou mais novos que eu querem estudar agora. Que nem eu falo com meus primos, eles têm muita vontade de estudar, tanto que a minha sobrinha está aqui. Com 13 anos, ela teve um desejo de querer. Ela estudou lá na aldeia até quarta série. Mais que isso, não tem na aldeia ainda. Quem sabe daqui para frente tenha terceiro colegial. Mas aí ela veio para cá para estudar. Ou seja, não somente ela. Tem muitas pessoas que mandam mensagem, meus parentes mandam mensagem para mim, querendo estudar. Tem gente que sonha entrar na faculdade. Tem gente que sonha estudar aqui na cidade para poder entrar na faculdade. E é isso que acontece, sabe? Eu recebo bastante mensagens falando disso. Que nem tem muita gente que tem artesanato na aldeia parado e eles não conseguem vender. Aí eles acabam mandando mensagem para mim. Pedindo ajuda se eu posso vender para eles. Eu sempre assim, eu estou com a porta aberta para eles, que são meus parentes, para ajudar, seja lá o que for. Sempre eu estou aqui, sempre eu estou conversando, em contato com eles. Eles entram em contato comigo, mandando mensagem para pedir ajuda. Porque, apesar de que muitas pessoas ainda idealizam que os indígenas não precisam de dinheiro, sim, hoje em dia. Não é mais como antes, eles se precisa para comprar um anzol, para comprar coisas que eles vão usar na aldeia, como lanterna, porque a realidade na aldeia é bem difícil, bem complicado. É, tipo, eles precisam de coisas que eles vão usar durante a noite, durante o dia, como lanterna para acender quando for fazer xixi lá fora, precisa de lanterna, porque lá fora é tudo escuro. É tudo escuro. Aí precisa de lanterna. Então,
E
para
tem
eles
onças,
comprar.
tem animais, né, selvagens lá.
E nossa, fora isso, que tem a onça que você pode dar cara a cara com ela à noite, a cobra, aranha, e enfim, muita coisa. E aí, para eles comprar essas coisas, eles precisam aprender artesanato, e com esse dinheiro que entra para eles compram as coisas que eles precisam na aldeia. Ou seja, não tem essa história de o índio só vai pegar peixe com arco e flecha. Não, ele precisa de anzol, a linha, para
A
poder pegar peixe,
rede,
sabe? A
eu lembro
rede,
que quando
comprar peixe.
é cara, nós
Sim.
levamos de presente
Sim.
para o Aritana, até que pena, né? Foi um
Uhum.
líder que nós perdemos, o Aritana, e a alimentação, e a roupa, e internet, e telefone. Vocês não vivem mais isolados, vocês,
A
maneira de
gente,
dizer, né? Os
sim.
indígenas não vivem isolados, né?
Não,
Vão
não
para a cidade.
vivemos.
É, eu lembro que as
E tem
índias gostam.
internet.
Bom, como a gente gosta, não é?
Sim, que nem. Ah, tem muitas meninas que usam esmalte, usa batom, usa roupa, vestido, que elas adoram vestido. E isso não quer dizer que ela está deixando de ser índio, tá esquecendo de ser índio, sabe? Não é. Porque as coisas vão mudando, as coisas mudam no mundo o tempo todo. É, o índio, sabe, o índio não é como pode ser, o índio também, gente, sabe, ele muda, ele vai acompanhando a modernidade, ele vai mudando. Que nem muitas pessoas assim falam para mim, mas na aldeia vocês não precisam nada, não precisa de dinheiro. É que você não foi lá para ver de perto a realidade. Você não fez eu na aldeia para falar isso, porque muitas pessoas acham que é fácil viver na aldeia. Na verdade, não. Não é fácil viver na aldeia. Na aldeia, você ou você passa fome, ou você tem que... Porque tem muitas vezes, assim... A gente fica sem comer, não tem que nem daqui da cidade, você vai no mercado e compra, você só precisa ter dinheiro e compra. Na aldeia, principalmente quando está chovendo, você fica tipo 2, 3 dias sem comer. Porque durante a chuva, o peixe assim se esconde, você não consegue pegar com facilidade. Nem meu pai, que era o melhor pescador, conseguia pegar, sabe? Não conseguia pegar, ou seja, viver na aldeia é difícil. É
E
difícil, eu
tem
não
a
vou falar que é
mandioca,
fácil.
é que
É,
você,
tem
que os
mandioca.
índios plantam, mas
Sim.
como é que vai colher com chuva? Eu acho que essa imagem é das formigas, é isso? O Yuri, até você sabe que o Yuri está aqui junto, que todo mundo falou, ah, mas eles comem formigas ou insetos. A gente comeu, é saboroso, feito, né? Bem feito. Como é que foi? Tu viveu também isso de comer e vive quando visita os índios, né?
Sim, que nem essa aí, Tanajura, que tá aparecendo aí. A gente come muito na aldeia na época lá para outubro, setembro, principalmente outubro, na época do pequi, que agora o pequi vai dar na aldeia, agosto, vai começar a dar. Aí essa Tanajura, papai. O povo vai comer bastante nessa época. E aí, assim, muitas pessoas falam para mim, que eu escuto, assim, pessoas falando, mas viver na aldeia é maravilha. A natureza é linda, a natureza é maravilhosa. Mas se você não for esperto, ele te mata também. Te mata também. De fome, ou cobra também, venenosa. Tem muitas vezes, assim, tem gente, quando é picada por cobra, tem que vir correndo para a cidade. Muitas coisas assim, quando isso acontece, a gente fica desesperado, porque não tem carro. Principalmente meus parentes que estão lá vivendo, não tem carro. e não tem raiz e também que cura o veneno da cobra, ou de aranha, enfim, várias coisas que acontecem, a pessoa tem que vir correndo para a cidade para se tratar. Ou seja, não é fácil. Você tem que saber lidar o tempo todo com as coisas que acontecem dentro da aldeia, na natureza. E é isso. Aqui, né? Meu pai quase foi morto pelo sucuri quando ele estava procurando um peixe na beira do rio. Aí, sucuri enorme pegou ele na perna. Era 5 horas da tarde já. A gente estava morrendo de fome porque não tinha comida. Ele estava na roça plantando mandioca para a gente fazer biju. Aí ele foi lá pescar. Era 5 horas da tarde. Aí o sucuri estava na beira do rio. Aí pegou ele na perna dele. O sucuri queria puxar ele para a água. E graças a um tronco da árvore que tinha caído lá, que ele se segurou. E até o sucuri soltar ele, entendeu?
Ele estava
Acontece
sozinho
muita
nessa
coisa.
hora.
Ele estava sozinho, porque na aldeia, quem pesca, quem procura alimento são os homens. Nós, mulheres indígenas, a gente não procura, não pesca na aldeia. Eu sempre quebrei a regra com essas coisas. Eu quebrava a regra, porque não tem como. Meu pai estava na roça trabalhando, plantando, sabe? Alguém tinha que buscar, porque nasceu bastante mulheres na minha família. Aí a gente tinha que se virar para pegar peixe, mesmo que seja lambari, na beira do rio. A gente pegava para comer, porque só ficar esperando o homem pescar para a gente não dava. A fome não esperava, não. Então é isso que acontece na aldeia, que muitas pessoas não sabem. Não é só maravilhas. Tem muitas coisas que acontecem.
E o que eu
É, que
acho
nem.
bonito, que para mim, nessas experiências que eu tive com as aldeias, é a coletividade. Porque teu pai ia
É.
pescar para vocês, mas não era só, era para todo mundo, não é isso?
Para
Tudo
todo mundo.
dividido muito, partilhado muito bem.
A gente compartilha muito. Quando meu pai ele pegava bastante peixe, a gente compartilhava, levava para minha tia, meu tio. Quando ele também pegava bastante peixe, ele se compartilhava com a gente também. A gente sempre compartilha o que a gente tem. Isso eu levo comigo. Até aqui na cidade eu faço isso, sabe? Por isso que assim, eu tô de porta aberta para os meus parentes da aldeia, quando eles me procuram, pedindo ajuda, sabe, pedindo se eu posso vender artesanato para eles. Eu sempre, assim, disposta, com portas abertas para eles. Porque isso eu aprendi na aldeia. Você compartilhar as coisas que você tem. Quando você pega bastante, o seu pai, o seu irmão pega bastante peixe, compartilha com os parentes. Só não pode estragar. A gente não desperdiça nada na aldeia. Porque comida foi feito para a gente compartilhar e ser feliz e ficar bem com isso. E aí a gente aprende desde criança a compartilhar as coisas que a gente tem.
Isso é
É isso.
verdade. Então, mas
É.
você tem um relacionamento há muito tempo com o Aruan, que também
Isso.
participou do nosso filme do Amazon Adventure, que a gente se conheceu lá em Manaus. Ele é de outra
Sim.
etnia. E eu
Sim. Sim.
até, a gente falou, será que o Aruan dá um oi aí para nós? E você fala um pouquinho dessa história, porque como ele é de uma etnia diferente, e vocês hoje são um cara de mulher, não existe um preconceito de, não digo do teu pai, que eu sei que teu pai até está aí com você em São Paulo, mas de outros parentes, eles aceitam ele ser de outra etnia?
Olha, eu vou chamar ele aqui. Aruan, vem aqui.
Legal.
Vamos dividir esse fone aqui?
Que
Fica aí,
legal.
não.
Oi, Aruan, que bom
Calma
te ver.
aí, tira o áudio. Ele não está conseguindo te ouvir ainda, agora vai te ouvir.
Oi. Tudo bom, Aruan? Que
Tudo
bom
bem,
te
Vera?
ver. Tudo.
Há
Quanto tempo,
tempos.
né? Depois da gravação do
Nossa, vai
Amazon.
fazer anos. Faz quanto? 4 anos?
4 anos. Eu segui, uma hora você sem vir na nossa casa para poder verem o filme, né? Porque o filme só está nos museus de fora.
Nossa, a gente está bem ansioso para assistir.
Agora,
Passar essa
respondendo a
pandemia,
sua
vocês
pergunta.
vêm para cá.
Ah, a gente vai com certeza.
Queremos conhecer a casa orgânica.
Agora, respondendo, ela perguntou se tem o preconceito, como é que a minha família tinha sempre eu vou responder isso. Então, Vera, respondendo a sua pergunta, a minha família, meu pai, a minha mãe, eles sempre assim me apoiaram para casar com alguém que eu gosto. Na aldeia, quando a gente morava na aldeia, era diferente. A mente deles era mais fechada. Depois que vieram para a cidade, a mente deles ficou mais aberta. Aí, depois disso, assim, eles nos apoiaram. Eu, além de mim, meus irmãos, também minhas irmãs, para a gente se envolver com a gente, quem a gente gosta, quem o nosso coração escolher. E aí, como meu pai e minha mãe já tinham a mente aberta, eles receberam ele muito bem. Mas isso, antigamente, lá, muito tempos atrás, não era aceitável a gente casar com a etnia de outro povo, porque tinha muita essa coisa, conflito entre indígenas. Até hoje eu vejo esse conflito entre indígenas, que nem meu pai e a minha mãe são um casal de Tupi, a minha mãe é Tupi, que a etnia é Tupi. O meu pai é Caribe, Calapalo, entendeu? Calapalo e que fala Caribe. Ou seja, é união de duas etnias. E com isso, na minha infância, eu já sofria bastante por preconceito, por minha mãe ser haiti, que eu não era assim, calapalo, eu não era aceita pelos calapalos. Criança, eu sofria bastante assim, preconceito, na aldeia também, porque não tinha essa coisa de aceitação. Ela é tupi. Essa aqui é tupi, que ninguém vai querer casar com ela. Sempre teve essa coisa, conflito, preconceito. E sim, quando as pessoas perguntam para mim se existe preconceito entre indígenas, eu falo que sim, porque eu passei por isso na aldeia. E quando eu vim para a cidade, tem esse preconceito também. A minha mente já estava mais preparada, era para isso. Como eu já ouvia isso na aldeia, quando eu cheguei na cidade, eu também comecei a ouvir nessa escola que eu era uma índia, uma pessoa. A minha mente já estava preparada para isso. Ou seja, eu não sofri tanto com isso, eu sempre ignorei. Ignorei, sabe? Ignorei, eu não ligava. Não ligava até agora eu não ligo para isso. Porque se eu me indoer, se eu escutar essas pessoas que falam essas coisas de preconceito, negatividade, porque eu vou ficar, sabe, eu vou ficar muito para baixo, né? Isso vai me deixar muito triste. Eu aprendi isso na aldeia já. E aí, por isso que eu evito, sabe, eu ignoro, ignoro. Sabe, ignoro sempre. É isso.
E o Aruan, teve preconceito? Fala um pouquinho da tua etnia, porque a Capai está no Xingu, você não está no Xingu, a tua família, né?
Não, bom, para quem não me conhece, eu sou Aruan, da etnia Guarani Kaiowá. A minha aldeia fica no sul de Mato Grosso do Sul, onde a minha família está, meus pais moram, meu irmão mora lá ainda. Toda a minha família, meus parentes moram na aldeia. A minha aldeia é uma das aldeias mais populosas que tem. Tem em torno de mais de 12 mil indígenas, numa área de 2.500 hectares, então é super populosa. Então, assim, mas só de Guarani Kaiowá são mais de, hoje, talvez, em torno de 50 mil indígenas, só de Guarani Kaiowá. Só na minha aldeia tem em torno de 12 mil indígenas. Eu cresci, eu passei a minha vida, a maior parte da minha vida eu passei na aldeia, onde eu estudei, onde eu aprendi, onde sim, passei com meus pais. Acho que ao contrário da Capaí, eu tive contato com a escola e com a cultura não indígena muito mais cedo. Então, eu passei por esse processo de toda a alfabetização no, no, na idade certa, né? Desde o pré até o ensino médio. Eu terminei o ensino médio, porque a minha aldeia já tem escola, são várias escolas. Hoje em dia, estão mais de 3 mil alunos dentro da aldeia. Tem professores indígenas e professores não indígenas misturados. Então, todo o meu processo de educação básica foi dentro da aldeia. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha que sair para estudar, tinha que buscar, e eu sempre fui fissurado em estudar, tive sempre apoio dos meus pais também, de estudar, e porque era um caminho, né? É um veículo, uma ferramenta para poder sair daquela situação que a gente se encontra, para poder arriscar um novo caminho. Então, eu sempre recebi muito incentivo dos meus pais e de alguns professores também, de alguns amigos que já tinha esse contato com a escola, com a parte da educação. E aí eu saí para fazer a faculdade, tinha que sair da minha aldeia, em Mato Grosso do Sul, vim para outra cidade, mais próxima à capital, para fazer a faculdade. Eu fiz faculdade de farmácia, foi quase 5 anos de farmácia. Eu não cheguei a terminar a farmácia, porque aí, ao longo da faculdade, foram acontecendo outras coisas. Eu nunca quis, na verdade, uma faculdade em si. Eu sempre busquei um caminho que me levasse a outra,
Conhecimento,
é
né? Outro
conhecimento, é
conhecimento.
exatamente uma busca de conhecimento, mas que agregasse de alguma forma para minha vida, que agregasse de alguma forma para minha família, de alguma forma isso agregasse para o meu povo. Então não adianta só colecionar currículo, se formar e, sabe, seguir aquele padrão. Eu acho que sempre fui muito essa coisa de meio que fora da casinha, então sempre fui quebrar a regra, não me encaixava bem nas coisas que me foi predeterminada. Eu segui um caminho predeterminado, mas quando fui, eu acho que encontrei várias outras coisas que tanto o próprio cinema mesmo. Quando eu teve oficina de cinema, meu primeiro contato com atuar, câmera, foi quando teve oficina de cinema na minha aldeia. E aí lá eu participei, eles estavam querendo, com os alunos da escola mesmo, aí eles precisavam de um ator para fazer um personagem lá. E eu já era meio o cara que falava, o cara que era mais, ficava ali fazendo as piadinhas. Então, eu falei, não, vai você que já fala, você fica mais. E eu nunca tinha atuado, então, não, tá bom, então vamos. A gente fez primeiro um curta-metragem lá mesmo com os parentes. Então, foi aí meu primeiro contato com gravação, com atuar, essa coisa de ter, né, expressar. Mas ainda eu era muito jovem, eu tinha acho que 13, 14 anos, então ainda estava descobrindo as coisas. E aí, quando eu vim para a faculdade, tinha um projeto social que onde tinha que cumprir carga horária e tal, e aí onde o teatro entrou na minha vida, e aí comecei a participar das oficinas de teatro dentro da faculdade, e a gente falava muito, né, da questões da saúde, da questão de educação sexual para as escolas. Então a gente trabalhava muito mais de forma lúdica, né, levava o teatro, levava essa mensagem de educação sexual através do teatro. E aí eu comecei a gostar do teatro. Eu gostei a descobrir coisas que estava escondido em mim, essa coisa de, sabe, de atuar, de usar o corpo, de você usar a voz e várias outras coisas. E aí foi cada vez mais, foi estudando, fui lendo, fui procurando.
E usar o nosso como instrumento, né? O nosso
Exatamente.
corpo
E
como
depois
instrumento.
veio os convites também, teste para filme. Eu participei de um filme gravado em Mato Grosso do Sul. E antes de ir para o Amazon Adventure, que também foi um teste, eu fiz teste no Rio de Janeiro. E olha que loucura, eu saí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fui para o Rio para fazer o teste. E aí depois eu voltei para Campo Grande, de lá fui para Manaus. Então era uma doideira. E nesse tempo eu fui conhecendo a Capai também. E então a gente sempre teve esse contato muito distante antes da gente chegar aqui em São Paulo. Sempre a gente conversava muito pelas redes sociais. Como para você ver, né? Os indígenas de hoje em dia. A gente teve esse
Que
contato.
nem você nem conhecia o povo calapalo, né?
Eu não tinha contato com o povo calapalo.
Não conhecia.
Eu acho que para quem nunca saiu da aldeia, sempre tem muito essa. Claro que hoje em dia, acredito que pelas informações que tem, a visão já é diferente, né? Mas antes, a gente não tinha essa tecnologia, essas informações muito rápidas que hoje em dia a gente já tem. Então, muitas vezes a gente pensa que a aldeia. A gente sabe que tem outros povos, mas não na dimensão que a gente sabe que tem. Então, assim, eu não sabia, não conhecia o povo calapalo antes. Então,
Conheceu depois de me conhecer.
exatamente. E sobre os preconceitos, sim, sofri preconceito. Acho que durante, quando eu saí da aldeia, fui para a faculdade, lá tinha, na escola. Então, sempre acontece, acontece ainda, aconteceu, acontece ainda. E sobre na cultura indígena não foi diferente. Eu acho que. Mas também quando eu cheguei na família da Capaí, ela já me preparou, já sabia o que eu ia encontrar ali, já sabia sobre a família dela, sobre o pensamento. Então, assim, eu já estava preparado para isso também. E também era muito da família dela. O que os outros falavam fora da família não importava, fazia parte. Então,
Culturalmente não é aceito, né?
culturalmente não
Casamento
aceito.
de
E aí,
etnias
com o
diferentes.
tempo, você vai descobrindo que não é só na cultura indígena. Eu tinha uns amigos japoneses que também sofriam a mesma coisa. Japonês tem que casar com japonês. Indiano tem que casar com indiano. Então, assim, eu tive pessoas, que eu conheci na faculdade que também tinha esse... Passava por essa fase, então não era muito diferente. Então, aquilo fazia parte, e faz parte ainda.
Faz ainda, né, Aruan? É incrível, bacana essa história de vocês. E vocês dois se encontraram, os dois, para quem não sabe, os dois são atores, os dois atuam, inclusive atuaram no nosso filme e continuam atuando aí juntos, né? A
Sim.
Capai falou há pouquinho que fizeram com essa série que vai ao ar, ou
Brasil
já
a
está no
bordo.
streaming.
É, Brasil a bordo. Do
Exatamente.
Miguel
E eu
Falabella.
acho que a ideia da nossa experiência, um pouquinho da nossa experiência que a gente tem com cinema, com vídeo, com a produção audiovisual, que a gente implantou para a Tucanap também. Então, hoje em dia, tudo que a gente produz na Tucanap, às vezes algumas pessoas perguntam, né? Ah, mas vocês contrataram uma agência, vocês pagaram um produtor, vocês têm uma estrutura para gravar as imagens, imagina que. Só que é a gente que faz, né? A Tucanap, ela é formada por equipe indígena. Então,
É.
são indígenas que curiosos, que querem, sabe? Você potencializa o sonho de uma pessoa que adora fotografar e fala, cara, vai lá e fotografa. Vamos fazer um vídeo assim, vamos gravar aquela cena assim. Então, assim, vem dando essa experiência com câmera, com atuação, e trazer isso para a arte indígena, mas que tem essa mensagem por trás. Eu acho que através da arte você consegue levar a mensagem, você consegue chegar às
Cultura,
pessoas,
ensinar as pessoas,
ensinar as
educar as
pessoas,
pessoas
exatamente.
através da
É
arte.
claro, dá visibilidade, dá protagonismo aos indígenas, aos artistas indígenas. Eu acho que eu acredito que a arte indígena, o artista, o artesão indígena, ele não acaba quando ele vende o produto dele. Eu gosto muito de trazer as pessoas para dentro da, sabe, cliente, relação ali, ou então admiradores. Não, não quero que você pegue a sua arte aqui, vendeu e acabou, não. Continua com a gente aqui. Você tem história,
Mas
você
se
tem.
interrompendo um pouquinho, Aruan, uma pergunta para os dois. Ok,
Sim.
todos os jovens como vocês são exemplos que saíram da aldeia. Eu tive uma experiência, só para. Daqui a pouquinho
Sim.
nosso tempo está meio que esgotando. A gente fez uma série no Japão, tá?
Sim.
Então, eu entrevistei bastante japoneses e tal. E lá, o povo japonês está falando que o grande problema é que os jovens japoneses estavam deixando de plantar. Então, é uma coisa que estava desaparecendo o plantio, porque
Sim.
os jovens não querem mais ficar. Então,
Sim.
comparando com as aldeias, ok, os indígenas querem, os jovens querem vir para a cidade, querem fazer uma faculdade, querem sair de lá, querem viver a
Sim.
vida como todos nós, né?
Sim.
Será que não vai desaparecer um pouco a cultura?
Eu acho que vai ter os dois lados, né? Desaparecem, mas também. A questão de desaparecer a cultura, ela não pode se resumir porque o jovem simplesmente não quer plantar. Você tem que ver o que que esse jovem, por que que ele não quer plantar? Qual é o incentivo que ele tem dentro de uma comunidade? Ele tem terra suficiente?
Que nem
Ele
a
tem,
música, que
exatamente,
nem
que
a
tem
música.
orientação? Como é que está sendo a estrutura dentro de uma aldeia do porquê que essa cultura está acabando? Às vezes a pessoa fala, ah, mas a pessoa não quer plantar simplesmente porque ela não quer, mas se você vê as condições daquela aldeia, é super lotado, às vezes a questão do álcool e droga é muito presente naquela aldeia, o contato com não indígena também é muito presente. E então, assim, vai ter dos dois lados, já está acontecendo, infelizmente, e eu acho que é uma coisa que, é
Que
atual, né?
nem a música indígena que eu te falei agora há pouco, nas aldeias, na minha aldeia lá no Xingu, ninguém se interessa cantar música indígena. São poucas meninas que aprendem a cantar com as cantoras. Não é porque, assim, que nem eu estou na cidade, eu sei cantar muitas músicas que a minha tia me ensinou e ainda pretendo gravar o CD. Todas essas músicas que eu sei, que eu aprendi, e para incentivar essas meninas, né, de hoje, que, assim, Não é porque você está na cidade que você vai deixar a sua cultura de lado. Eu mesma, por exemplo, a cultura está em mim, sabe? A cultura está embutida em mim. Os conhecimentos que eu aprendi com meus pais está embutido em mim. Aí vai depender muito dos pais. Se os pais estão passando o conhecimento deles para os filhos. Porque se você não passou seu conhecimento para os seus filhos, ele não vai saber. Tem muitas coisas que eu sei, graças à minha mãe, que me ensinava essa história dos guerreiros, a música, história de arte. Tem muitas coisas que estão embutidas em mim, estão na minha cabeça, não esquece, porque eu cresci ouvindo isso.
Sim.
Agora, vai depender muito dos pais desses jovens. Não
Pois
sei
é,
se estão
eu
preparando a
acho que
cabeça deles.
o
Ok, você
grande.
falou.
Só de te interromper antes, Arua.
Ah,
Você falou uma
sim.
coisa que depende dos pais. Vocês dois são um casal, vocês estão, não, filhos,
Sim.
provavelmente. Acho que vocês querem tê-los. Como é que vai ser? Desculpa, é uma coisa de futuro, mas se vocês são duas etnias diferentes, vocês vão querer viver um tempo lá, levar seus filhos para conhecer essa cultura. Desculpa, é uma coisa
Sim.
que eu
Não,
fiquei curiosa.
tranquilo. Eu acredito que é super importante a criança entender, e os filhos, enfim, que for vir entender os dois lados, os
Sim,
dois lados da moeda.
porque são duas culturas
É, são duas
diferentes.
culturas diferentes. Então, assim, eu acredito muito no equilíbrio. Existindo um equilíbrio entre ele aprender os conhecimentos indígenas, claro que é a base, tanto o meu quanto dela, e também estar preparado para conhecimentos não indígenas, porque eu acredito que vai ser a maior parte que ele vai viver. Sempre existindo esse equilíbrio dos dois lados, claro, tendo orientação e tudo,
E falar a língua
falar a
também, porque
língua.
Aruan fala tupi, eu falo caribe. E
A gente não
ou
fala a
tem,
mesma língua, a gente só
ou
se
eu
comunica
entendo
pelo
o pai
português.
nascer, acho que vai nascer. Acho que já vai nascer já sabendo duas
Sim,
línguas
sim.
indígenas.
É isso mesmo.
Que bacana. Capaz, Aruan, eu estou adorando a conversa com você, estou recebendo milhões de mensagens aqui, tanto pelo meu WhatsApp, tudo. Ai,
Olha,
estou amando essa live, mas infelizmente o
demais.
tempo se esgota, né? Nós vamos ter que voltar no futuro de novo nessa
Ah,
nossa
podemos
conversa.
marcar, podemos trazer mais
Sim,
vídeos depois, podemos.
vamos. A próxima eu chamo o Aruan, daí é capaz
Pronto, já
mesmo.
ganhei de você. Aí a convidada vai ser capaz, vamos trocar.
A gente vai trocar. Daí eu vou
Sim.
conhecer um pouquinho a história maior dele. Bom,
Ai.
eu sei que vocês estão com vários projetos atuais. Fala um pouquinho para a gente, para finalizar.
O projetos atuais?
De
Então,
vocês
a
dois.
gente. Sim, o nosso projeto junto, que é do Canap. A gente está
A nossa
levando.
filha.
A gente está levando essa nossa filha Tucanap para o mundo, educando as pessoas através da nossa arte, porque não é só artesanato, porque não é só arte. Tem história, tem um significado, tem história. Que nem maracá, coamba, que a gente chama de a máscara, veio da água, tem a força da água. A gente ensina as pessoas através da arte, educando, porque a gente vê que muitas pessoas que estão perdidos na cultura indígena. Aí a gente vai tirando através da arte, educando as pessoas, ensinando as pessoas e levando como a gente acredita que Tucanap é mensageiro de Gipi, que a gente chama de Taumi, é o sol que brilha para todo mundo, que é o sol que nasceu para todo mundo. A Tucanap está levando uma mensagem para o mundo, para as pessoas, educando a cultura indígena, que é a nossa cultura. Que a cultura brasileira, né? Que a nossa cultura, a
Sim.
origem do Brasil.
Eu acho que
E
também é uma das formas da gente se aproximar mais ainda, em vez de se distanciar da nossa cultura de uma maneira. Usar as ferramentas que a gente tem hoje para poder registrar, para poder documentar, para poder mapear os artistas, mapear as artes, mapear como é que acontece o processo e levar esse mapeamento para as pessoas entenderem. E acredito que uma das formas da gente ter visibilidade na área, tanto não só o artesanato, mas a maneira como você gerencia isso. E aí a gente traz a nossa experiência de arte audiovisual, o nosso conhecimento de teatro lúdico, para também implementar nessa arte indígena. E, claro, trazer os parentes junto. A gente adora trazer os parentes aqui, Porque acho que cada pessoa que chega na tua canapa, ele contribui com a sua história, com a sua língua, com a sua fala, com a sua pintura, com a sua arte. Eu acho que o mais bacana disso é isso. E poder compartilhar isso com as pessoas, acredito que é uma das maneiras de expandir, levar a arte indígena mesmo, sabe? Ter esse contato
Então, as
com os
pessoas
outros.
que querem contatá-los, porque eu tenho certeza que vai ter gente
Sim.
atrás de vocês querendo, não só para atuar, mas para conhecer a
Sim.
arte, mais a cultura, eles acham através do Facebook, que a gente postou aí,
Isso.
através do Instagram, tá aí do Tucanap, ou mesmo que queiram comprar esses colares, a arte, podem achar através do
Isso mesmo.
instagram.com/tucanap.
Tucanap, até pode entrar em
E
contato, a gente tem WhatsApp, tem e-mail, tem telefone, só manda mensagem lá, procura a gente. E a gente vai estar atendendo, tirando suas dúvidas. Enfim, tamo aí.
o endereço de vocês vai estar no link do nosso programa, do que vai ficar ao ar, né, no canal
Ah,
Sanada.
perfeito.
Vocês podem passar depois, para quem não teve oportunidade de assistir a live,
Ah,
pode
ótimo.
assistir lá, entrar no link de vocês e mandar mensagem. Capai,
Perfeito.
Aruan, eu agradeço, meu grande abraço.
Muito obrigada, muito
Foi
obrigada. A gente que
demais,
agradece,
Aline.
acho que para a próxima.
Muito feliz de tê-los aqui comigo, muito mesmo. Os dois até juntinhos.
Foi um prazer
Ai,
rever
um
de novo. A
prazer.
gente está ansioso para o filme, ansioso para conhecer o espaço de vocês também. Podemos
Que é bem
marcar. Nossa,
interessante também,
demais.
a gente viu no comentário que vocês fizeram com a casa de vocês, a casa orgânica. Que demais, hein? Que demais. A gente quer conhecer em breve.
Serão bem-vindos, só temos que deixar passar um pouquinho essa pandemia. A gente está tão pertinho de
Sim,
São Paulo,
é.
120 quilômetros já estão aqui.
Sim.
Gente, nosso tempo acabou, eu vou ter que encerrar. É
Acabou.
uma pena, estou adorando bater esse papo, mas nós temos que ir. Um grande beijo para
Um
vocês
beijo para
dois.
você
Também,
também.
um beijo para
Obrigado.
Yuri também. Muito obrigada, capaz. Até mais.
Até mais.
Ó, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau, ó, na próxima terça-feira, dia 1º de setembro, acompanho o Sérgio Franco. Para quem não sabe quem é
Ótimo.
o Sérgio Franco, vocês não sabem, né? Capaí,
Não.
Aruan.
Não, não
O
conheço.
Capaí. Mas vocês já ouviram falar da Adventure Sport Fair, a feira de aventuras que tinha em São
Sim,
Paulo?
sim, sim.
Ele é um dos idealizadores da Adventure. Ele tem tanta
Demais. Vamos
história
assistir, então. Dia
para contar.
primeiro? Aí, ó.
Todo dia 1º, terça-feira da semana que vem. O Sérgio é
Perfeito.
aviador, ele introduziu junto à motocicleta, tem um monte de histórias interessantes para nos contar.
Ah, a
Então,
gente vai
pessoal,
assistir com certeza.
bacana. Então, nos vemos na live. E não esqueçam, a live da Capai e do Aruan também, né? Tá online no canal Sanada. Um grande beijo para vocês.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.